Bom, eu acho que estamos em condições de poder começar a reunião. Estamos no limiar do quórum. Eu só queria informar que, relativamente ao requerimento para a audição do MAI, o MAI indicou para vir com ele o secretário de Estado do Tesouro. Mas em termos de datas, as datas que foi possível encontrar seriam amanhã de manhã, o que é viável, não é? Por causa das reuniões dos grupos parlamentares, ou então depois do dia 19, porque entretanto há Conselho JAI, que obrigará o MAI a deslocar-se, e o problema da articulação com o Secretário de Estado do Tesouro. Depois do dia 19, há uma deliberação no sentido de que só redações finais é que são admitidas. E a única exceção refere-se às reuniões de setembro das comissões parlamentares.
A responsabilidade não é nossa, é do Sr. Ministro da Administração Interna.
Ah, sim. A informação é que o secretário de Estado do Tesouro só poderá depois do dia 19 de julho. Bom, vou comunicar que não é viável amanhã, nem, enfim, para além de que, ainda que tivéssemos uma hora antes do plenário, que não temos, porque começa às 2h30, não era numa hora que se ia ouvir o MAI mais o Secretário de Estado do Tesouro. Não sei se é possível abrir uma exceção para o período posterior ao dia 19 de julho.
Sr. Presidente, o que nos está a dizer é que durante 16 dias não há disponibilidade do Governo vir, seja em que altura for.
Não é do Governo e nossa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu para mim pode ser em qualquer dia. Temos a matéria importante, consideramos relevante.
Ele não vai reunir individualmente com cada um de nós, daí a complexidade que o Sr. Deputado bem entende em conseguir harmonizar agendas. O Secretário de Estado poderia amanhã, mas antes do dia 19, o Secretário de Estado do Tesouro não pode. O Sr. Ministro da Administração Interna não pode no dia 19, nem na véspera, por causa do Conselho. Bom, evidentemente que. Pois, noutro valor qualquer, é muito fácil marcar as reuniões, Sr. Deputado. O problema é quando não é um outro dia qualquer. Tem de ser um dia que seja compatível com. Também com a prioridade da conclusão dos processos legislativos, não é? Bom. Pode ficar de pé, hipótese de ser a partir do dia 19. Não, não há uma determinação, uma deliberação específica nesse sentido, não é? Realizar uma sessão plenária no dia 19, 19 a 31 pode correr o funcionamento de comissões parlamentares para fixação de relações finais e apenas são excepcionadas desta regra reuniões eventuais extraordinárias das comissões permanentes em setembro, desde que autorizadas pelo Presidente da Assembleia da República. Isto é o que foi deliberado. Bom, eu sugeria que metemos apenas uma hora e meia para o Estatuto do Ministério Público, que abordássemos então, estávamos no artigo 31 e íamos passar para o artigo 32. O artigo 35. Portanto, página 45 do quadro comparativo. E começamos com a proposta de alteração do PSD relativa ao número 4.
Isto está prejudicado.
Do artigo 32. Está prejudicado? Uhum. Muito bem. Passamos então à linha C do número 8. Deputado Jorge Lacão.
A proposta é do PSD, mas eu tenho que dizer ao PSD que consideramos a necessidade de votar contra esta proposta pelo seguinte, porque... Não, eu explico. É porque isto verdadeiramente tem a ver com o grau de assiduidade, que atualmente na versão que é apresentada perde-se o mandato por 3 meses consecutivos de faltas. E na vossa proposta estreitam isso. A verdade é que isto pode sobretudo afetar os membros eleitos, ou seja, os membros externos ao Conselho Superior, porque é relativamente a eles que estes problemas de maior dificuldade de presença se põem. Isto é sempre uma enorme dificuldade na Assembleia organizar votações e eleger gente para estes organismos. Quanto mais criarmos aqui um processo de dificultação, mais problemas teríamos eventualmente depois também nos processos políticos de substituição. E por isso, segundo a chamada regra da prudência, como esta não é uma questão essencial, preferimos manter a estabilidade da solução atual.
Sr. Presidente, eu sinceramente não entendo esta argumentação do Sr. Deputado Jorge Lacão, porque não é restringindo ou apertando aqui as regras da assiduidade que se recrutam pessoas para o Conselho Superior do Ministério Público. O que nós entendemos é que o período que está na proposta de lei é um período longuíssimo, não faz o menor sentido um membro do Conselho Superior do Ministério Público faltar 3 meses consecutivos. 3 meses consecutivos. Vejam o que é isto. Não é 3 meses num ano. É 3 meses consecutivos às reuniões do Conselho. Para faltar 3 meses consecutivos, quase nunca lá vai. Verdadeiramente é isso. E, portanto, aquilo que nós fazemos é restringir isso a 3 reuniões consecutivas ou 5 interpeladas, desde que não justificadas. Doutor Jorge Lacão, a justificação apresenta-se sempre com relativa facilidade e, portanto, aquela preocupação que manifestou está perfeitamente salvaguardada na nossa proposta. O que nós não podemos é aceitar apenas a perda de mandato com a falta a 3 meses consecutivos, o que significa que o membro do Conselho pode faltar 2 meses e 59 dias, vai a uma reunião, depois volta a faltar 2 meses e 59 dias. E, portanto, num ano, aparece 4 vezes nas reuniões do Conselho Superior do Ministério Público. Isto, na prática, e isto é um convite à não participação efetiva dos membros do Conselho.
Na prática, encurta de 3 meses para mês e meio o período. Pronto, eu sou sensível ao argumento.
De superar esta magna contradição...
Também me deixo convencer.
Muito bem. Vamos então colocar à votação. Pretende apresentar as restantes propostas sobre este artigo do PSD, Sr. Deputado? Sim. Não obstante o número 14.
Ah, este... O número 14 tem a ver com o facto de não haver vacatura, ou seja, com o fim do mandato, mantém-se em vigor até a tomada de posse dos próximos.
Ah, sim. Portanto,
mas é o número 2 do artigo 32.
Podemos pôr então à votação?
Sim. Está no número 2 do artigo 32.
Okay. Mas isto é o número 2 do artigo 32. É o, corresponde ao número 2 do artigo 32. É redundante. E a sua assessora por trás está a dizer que sim. Portanto, está prejudicado, certo? Ok.
Muito bem, então temos apenas a linha C do número 8. É assim?
A linha C do número 8
do artigo 32.
Não.
Hã? Podemos votar então?
Ah, ainda não votámos. Eu já tinha dado isso.
Ainda não. O que não é suficiente.
Eu por mim já dava isso por adquirido.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 33. 33.
33?
33 não é nada. 34. Temos propostas de alteração do PCP e CDS. Não. Do PCP e do PSD. E então, quem entrou primeiro? São iguais? Estamos em que página? 52.
É o número 1,
34. Portanto, como elas são iguais, por qual delas é que querem começar?
Quais é que são iguais?
Sr. Deputado.
PCP?
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, agora é que eu não me vou deixar convencer. Pelo seguinte, esta é uma reivindicação que o sindicato apresentou e que o PCP e o PSD tomam como suas. A verdade é que esta secção de ontologia está apresentada na proposta do Governo de uma forma mais, digamos, soft, mais flexível, como uma estrutura interna, portanto, como uma secção interna, mais aberta para que os magistrados, no âmbito do Conselho Superior e, portanto, os que dele fazem parte, possam refletir sobre os desafios que se colocam à própria magistratura no plano deontológico. E acho estranho que, quando praticamente todos os organismos que desempenham funções públicas relevantes têm uma preocupação relativamente à temática da deontologia, que aqui a preocupação seja não abrir a porta para que uma ponderação sobre os desafios do tempo relativamente à aplicação da justiça, aos sistemas operativos de aplicação da justiça, às implicações disso na disciplina da justiça e tantas coisas que eu poderia agora reportar aqui, que têm, sobretudo, uma possibilidade de ganhar grau de consciência sobre os desafios para os quais o próprio Conselho Superior do Ministério Público tem que estar adequadamente apetrechado, que se pretenda anular este espaço de reflexão possível. E, portanto, é esta a razão pela qual nós não acompanhamos esta reivindicação sindical transformada em proposta, em projeto pelos partidos em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, só para dizer que não se trata apenas de uma reivindicação sindical, mas também o próprio parecer do Conselho Superior do Ministério Público assim, digamos, o solicita, e houve também um contributo escrito dos magistrados representados no Conselho Superior do Ministério Público, que falam exatamente nesta questão, dizendo que um simples grupo de trabalho constituído no seio do Conselho de Deontologia, ou de, perdão, da secção disciplinar, que resolvia esta questão da parte deontológica. E o argumento que ouvi parece-me sensível. O que se diz é que já há tão poucos magistrados do Ministério Público que estar a criar mais um, digamos, um departamento, uma secção que vai ocupar lugares com cargos dirigentes, ainda reduz mais o efetivo do Ministério Público. Pode não ser um argumento convincente, mas aquele que é convincente é que a estrutura, neste momento, do Conselho Superior chega e sobra para resolver estas questões disciplinares que nós bem sabemos são escassas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos ver, para além do que o Sr. Deputado Carlos Peixoto disse, que é verdade, há aqui um outro problema que não podemos ignorar, que tem que ver com o paralelismo, ou seja, de facto, há uma grande sensibilidade relativamente ao paralelismo entre as magistraturas, e a verdade é que no Estatuto dos Magistrados Judiciais, no Conselho Superior da Magistratura, não se previu a existência desta secção de deontologia, e, portanto, não existe para os magistrados judiciais no Conselho Superior da Magistratura, e haveria para os magistrados do Ministério Público no Conselho Superior respectivo. E, portanto, quer-nos parecer que isso é dispensável, na medida em que, segundo o próprio parecer do Conselho, isso é perfeitamente resolúvel, sem necessidade de criar esta secção e de criar aqui uma entorse ao paralelismo que não deixava de causar algum incómodo e suscitar alguma perplexidade. E, portanto, nós mantemos esta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Peço desculpa, mas tenho que voltar ainda ao tema pelo seguinte. O que é que se diz mais à frente relativamente às incumbências desta secção? Seria de emitir por iniciativa própria ou solicitação do PGR parecer sobre a interpretação de normas estatutárias com incidência na ética e deontologia dos magistrados e bem assim emitir recomendações nessa matéria. Quando há bocadinho o PSD foi tão veemente em querer uma norma que apreciava matérias relativas à atuação do Ministério Público, nomeadamente quando estiver em causa o respeito pela Constituição da República e os direitos fundamentais nela consagrados, e fez disto tanto afinco, agora está numa posição que é exatamente o contrário. Quando, numa forma mais adequada ao normal funcionamento do Conselho, se pretende uma possibilidade de refletir sobre as incidências que acabei de ler, estão contra numa posição que, a meu ver, é completamente contraditória com a anterior. E depois, o Sr. Deputado António Filipe fala do paralelismo. Quer dizer, a magistratura judicial é uma magistratura passiva no sentido técnico-jurídico da expressão e toma as suas decisões estritamente de acordo com a lei. A magistratura do Ministério Público é uma magistratura ativa com uma margem muito maior de promoção da iniciativa e, portanto, com incidências deontológicas bastante sensíveis para os quais uma secção desta natureza é totalmente pertinente face ao sinal dos tempos. Eu, quando estou a dizer ao sinal dos tempos, não estou a dizer ao sinal obscuro de nenhum tempo. Estou a falar de tempos de desafio que implicam que os profissionais devam ter, de facto, uma perspectiva aberta sobre o modo como se interpretam as suas próprias responsabilidades. E isto no âmbito e na esfera da competência deles próprios. E, portanto, não vimos nenhuma razão para acompanhar esta posição, bem pelo contrário.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então colocar à votação. Há um conjunto de preceitos que são eliminados.
Mas é se esta for eliminada. A partir daí há outros que ficariam prejudicados ou não. Depende do destino do artigo 14, do artigo 34.
Podem ser votados em conjunto.
Não. Vamos ver este. Depois, em função do resultado deste, os outros serão não prejudicados.
Ora bom, vamos então votar o número 1 do artigo 34. Quem vota contra? Proposta do PCP e do CD e do PSD. São iguais, é. Vamos votar ambas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PCP, CDS, PSD, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PS. E então agora querem ver as eliminações, não é? Sim, mas o Sr. Deputado Jorge Lacão queria verificar se era assim ou não.
Agora, os pontos que estão propostos para eliminar têm que ser, digamos, votados favoravelmente, certamente com o mesmo resultado há pouco, porque o Conselho desaparece, a secção desaparece. Sim? Portanto, nestas matérias, o PS abstém-se pela razão simples que não concordou com o anterior e agora não vale a pena estar a criar um embaraço.
Muito bem,
técnico.
Então vamos pôr à votação os pontos 8, 9 e 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a eliminação com a abstenção do Bloco de Esquerda.
Do PS.
E do PS. Peço desculpa pelo lapso.
Isto foi uma grande perda aqui.
Passamos então agora ao artigo 40. Temos uma proposta de alteração do Partido Socialista na linha E.
Esta linha E quase não seria necessária porque é só para ajustar a remissão. Uhum. Portanto, pode-se votar, mas não tem conteúdo inovador. Sim.
Muito bem.
Sim.
Então, página 63.
60 e 61.
Página 60 e 61. Ah, peço. Exato. Portanto, a linha E, que consta na página da página 60 e 61 do quadro comparativo, proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos então ao artigo 41 e temos uma proposta de alteração do PCP. Igual? Sim. Muito bem, podemos parar a votação. Portanto, quadro comparativo, página 63, número 3 do artigo 41. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade a proposta de alteração do PCP e do PS. Página 76, artigo 53. É. Portanto, página 79. Na página 79 do quadro comparativo, temos duas propostas semelhantes, do PCP e do PSD, relativa ao número 2. Podemos esperar a votação? Então, faz o favor, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Estamos aqui novamente com uma proposta sindical que visa eliminar a possibilidade do Departamento da Tecnologia de Informação ter um responsável que não seja magistrado de carreira. Quer dizer, vamos lá a tentar perceber o seguinte. Um departamento de tecnologias de informação que implica uma especialização neste domínio, que não é seguramente a especialização de base de nenhum magistrado, que deve ter, portanto, a possibilidade de haver um profissional perfeitamente preparado do ponto de vista técnico para desempenhar plenamente esta função, não pode ser? Não pode haver essa possibilidade? Não? Está a resposta dada. Não, eu estou a falar com base na proposta do Governo, que diz que o Departamento de Tecnologia e de Informação tem um diretor que, quando mestrado do Ministério Público, é promovido nos termos de estágio.
Não é sempre um mestrado do Ministério Público, é obrigatório. Os termos de 175 tem que ser um mestrado do Ministério Público.
Então, espera aí, que isso pode, quando muito, haver aqui um...
Primeiro 175, se merece.
Pois, exatamente. Deixa cá ver o que é que quer dizer com o 175.
O 175 ainda não foi votado.
O lugar de diretor do Departamento de Tecnologia é promovido diante de procuradores adjuntos, neste caso, com classificação de mérito. Está bem, neste caso colocava-se a questão quando for mestrado, teria que se pôr no 175 para ficar harmonizado. Isso eu compreendo. Mas a questão fundamental sobre a qual nos vamos ter que decidir é o seguinte. É razoável que o Estatuto admita que um Departamento de Tecnologias de Informação possa ter, no plano dos Departamentos Nacionais, um diretor que não seja mestrado de carreira, mas que seja recrutado de acordo com competências técnicas na área das tecnologias de informação, precisamente, se votarem a favor desta vossa eliminação, estão a dizer que não é razoável. E nós estamos a tentar defender que é muito razoável, porque não é uma função de magistrado propriamente aqui em causa. É a gestão de um sistema tecnológico.
Sr. Presidente, primeira questão, é o próprio Governo que define que este lugar é um lugar que só pode ser ocupado por um procurador. Portanto, aquilo que está a dizer o deputado Jorge Lacão é estar a ir contra aquilo que o Governo pretende. Em segundo lugar, mas podemos fazê-lo. Em segundo lugar, que acho que é mais importante, eu acho que este lugar de diretor do Departamento das Tecnologias de Informação não deve, de facto, ser ocupado por ninguém que não seja procurador, porque é um lugar que exige conhecimentos profundos sobre esta matéria, que lida com processos em concreto e que pode permitir que um cidadão qualquer, por mais credenciado, credibilizado que seja, por mais sério e isento que seja, tenha acesso a informação, que é informação que só procuradores podem obter e a que podem ter acesso. Aí tem, desculpe, mas tem, um diretor do Departamento de Tecnologia de Informação tem acesso a tudo, até tem acesso aos sítios, nomeadamente a processos concretos. E, portanto, estarmos aqui a colocar um outro cidadão qualquer a ter acesso a esta matéria parece-me um risco evidente. E por isso é que, porventura, o Governo fala da necessidade da obrigatoriedade de lá ter procurador.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu acho que a proposta do Governo vai bem quando prevê que a direção deste departamento deva ser assegurada por um procurador adjunto. Problema a ver, porque é evidente, onde é que se situa este departamento? Situa-se na estrutura do Ministério Público, no número 3 do artigo 15º, que diz que na dependência da Procuradoria-Geral funciona o DSIAP, o Departamento das Tecnologias e Sistemas de Informação, o Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais e o Departamento Central de Contencioso do Estado em Interesses Coletivos e o NAT, o Núcleo de Assessoria Técnica. Está a este nível. Ora bem, por exemplo, no Núcleo de Assessoria Técnica, certamente que há assessores que não são mestrados. Como certamente neste departamento funcionarão técnicos de informática que perceberão muito mais de informática do que qualquer magistrado, como é na natureza das coisas. O que não significa que a direção dado o grau de dependência direta que existe relativamente à Procuradoria-Geral da República, não deva ser assegurado por um Procurador Adjunto. E neste caso não é um Procurador da República, é um Procurador Adjunto, que a proposta de lei prevê. E, portanto, uma coisa é haver técnicos qualificados que lá trabalham, outra coisa é a direção, a quem deve pertencer a direção superior. E aí,
obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Leicão.
Seriam das questões. Quanto à eventual contradição com o artigo 165, não haveria contradição nenhuma, porque rapidamente se faria a harmonização de normas, colocando no 165, e é nisso que estamos a trabalhar agora, se fosse aprovado o número 2 do 53, tal como o Governo está a propô-lo, poderia no 165 dizer-se, sem prejuízo do disposto número 2 do artigo 53, e seguia o resto, e, portanto, essa questão está imediatamente afastada. Portanto, subsiste a questão de fundo. Não é por acaso que o grau de maior atraso, maior obsolescência nos procedimentos informáticos na área do Ministério Público é manifestamente maior do que na área de outros departamentos do sistema judicial e do sistema judiciário. Não é por acaso. Porque é esta mentalidade, digamos, endógena, de endogeneizar tudo, à lógica do controlo, como se o controle estivesse em causa. O Sr. Deputado António Filipe acabou de referir, e bem, que departamentos na área do Ministério Público, na área de investigação, que podem estar em contacto com os processos mais diversos, podem estar integrados por técnicos que são requisitados do exterior e que não são magistrados do Ministério Público e que estão todos os dias a lidar com dados e elementos e informações as mais sensíveis. Portanto, não é nada disso que está em causa. A única coisa que verdadeiramente está em causa é se o carreirismo leva a que um técnico altamente especializado num departamento que deve ser um departamento tecnologicamente atualizadíssimo, deve poder ser recrutado no exterior com todas as regras de sigilo que depois são suscetíveis de ser impostos a quem desempenhar estas funções, ou se nós entendemos que esta mentalidade corporativa de que um magistrado que se forma em direito também tem que ser um grande conhecedor de tecnologias de informação, deve prevalecer. Portanto, pela nossa parte, veementemente dizemos, não deve prevalecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Estamos em condições de votar? Estamos. Vamos então votar as propostas de alteração do PCP e do PSD. Relativas ao número 2.
Está dentro? Ah, está aí. Eu olhava, de repente não via a banda. Devíamos pôr obrigatoriamente um deputado no Departamento de Tecnologias da Assembleia da República.
Muito bem, então, quem vota contra? Contra as propostas do PCP e do PSD quanto ao Departamento de Tecnologias de Informação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP. E foi aprovada. E os votos contra do PS e do Bloco. Portanto, ultrapassado o ponto 2. Passamos para 87. Passamos então do artigo. Portanto, o artigo 55. Página 87. Portanto, temos a proposta de alteração, PSD, para o número 4. Sim. Página 87, ao fundo.
Senhor Presidente, então, se me permite, só para apresentar brevemente esta proposta, ela radica no facto da forma de nomeação dos gabinetes de coordenação nacional a não estar prevista em lado nenhum. Ou seja, não se diz em lado nenhum do Estatuto que é nomeação direta pelo Procurador-Geral da República ou que é pelo Conselho Superior do Ministério Público. O que nós entendemos é que
está aqui concretizada a forma de ou não.
Está. Sim. Entretanto, o PSD, o que entende relativamente a esta matéria, é que só os lugares de vice-procurador-geral, por se tratar de cargo de vicariato e de procurador adjunto nos Supremos Tribunais, por agirem em representação direta do Procurador-Geral da República, só estes devem ser os únicos com nomeação sob proposta exclusiva da Procuradora-Geral da República. Todos os outros, à semelhança daquilo que aliás defende, também não se esperaria outra coisa, o Conselho Superior do Ministério Público, devem ser designados pelo Conselho Superior do Ministério Público por uma razão. Isto não é para retirar poderes ao Procurador-Geral da República, é para conferir maior transparência ao processo, porque o Conselho Superior do Ministério Público tem feito sempre, não é uma regra que está instituída, mas é uma regra que tem sido seguida, tem feito sempre procedimentos concursais para ocupar os lugares, para escolher os lugares que depois são ocupados nestes organismos. E o que o PSD faz, até com a proposta de alteração que introduziu recentemente, ontem, é dizer claramente que para estes lugares deve haver um procedimento concursal. E, portanto, verdadeiramente o que se pretende aqui, mais uma vez, é encontrar um regime de balanço, de equilíbrio e de pesos e contrapesos entre os poderes do Conselho Superior de Magistratura e do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República não pode ficar com o poder de veto de nomes que são indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, parece-nos que esta proposta e todas as outras que depois seguem se justificam exatamente por causa deste princípio, ou abrigo deste princípio, digamos, de transparência, que permite que os procedimentos concursais que têm uma natureza, exatamente, correspondendo com essa transparência, exerçam a sua função na sua plenitude.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, Sr. Deputado Jorge Lacau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Poderia começar aqui neste artigo um dos temas mais sensíveis da revisão do Estatuto, que tem a ver com as regras de designação dos responsáveis hierárquicos nos vários departamentos. Acontece que, como o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de referir, o PSD introduziu uma proposta para o artigo 167, que trata exatamente disto. Portanto, haveria até uma redundância entre estar a tratar do tema em sede do número 4 deste artigo 55, ou lá o que ele é, e depois outra vez no 167. Portanto, o que é que eu lhe peço? Nós vamos ter que fazer certamente um debate muito delicado sobre estes temas, mas então que renunciasse agora ao seu número 4, porque não é renunciar às suas posições, porque em sede do artigo 167 voltaremos a ele. Pode ser? Pronto, então.
Muito bem.
É retirado, suponho.
Está retirado. Passamos então à proposta do PS relativa à Lídia H, do artigo 58. Artigo 58.
Posso usar da palavra?
Sim.
É a linha H do
linha H.
Artigo 58. Sim. É o TSEAP. São as competências do TSEAP.
É gado, não
é? Senhor Deputado, para apresentar então a proposta do PS. A proposta que do Governo, na linha H, tem na sua parte final uma referência aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E é uma coisa completamente insólita que no Estatuto do Ministério Público se faça uma referência a uma competência e atenção à qualidade do sujeito e que se vá buscar os titulares de cargos políticos para ficarem carimbados no Estatuto do Ministério Público como se fossem uma espécie de suspeitos preferenciais que têm que ficar aqui explicitamente referidos. Para além de ser de razoável mau gosto, e digo isto com total à vontade, porque esta solução técnica é, de facto, de mau gosto, nos leva logo a perguntar porque é que não estavam aqui igualmente a possibilidade destas implicações também por parte dos próprios magistrados. É óbvio, mas não devem estar nem para uns, nem para outros. Agora, o que é que verdadeiramente o Governo pretende com isto? Pretende com isto regular a competência do TCAP no que diz respeito à prevaricação. Ora, a prevaricação é tratada no Código Penal e é tratada no diploma sobre os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. E no diploma, relativamente aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, a prevaricação tem pena de 2 a 8 anos. O que significa, portanto, que quando nós estamos a apresentar a fórmula prevaricação punível com pena superior a 2 anos, estamos tecnicamente a encontrar uma solução exatamente como aquela que era pretendida, mas não querendo aqui pôr esta coisa infamante, dá a ideia que são uns especialmente suspeitos em relação aos demais. E, portanto, é a forma técnica adequada de resolver o problema.
Muito obrigado.
Se o Sr. Presidente me consentir.
Por favor.
É porque, como há o crime de prevaricação no Código Penal, e esse é de 1 ano só, é preciso dizer de forma expressa com pena superior a 2 anos, que é aquele que depois é aplicável, de facto, aos titulares de cargos políticos, etc.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu de facto também agradeço a explicação do Sr. Deputado Jorge Lacão, foi clara. E nós aqui todos percebemos o que quis dizer e o que é que está aqui dito. A verdade é que quem lá está fora e que não ouviu essa explicação, nem vai ouvi-la, fica na mesma com dúvidas. Por uma razão, porque da forma como está redigida a norma, dá a ideia que essa punibilidade com pena superior a 2 anos se refere a todo o tipo de crimes que aqui estão e não apenas à prevaricação. Aquilo que eu sugeria era que se dissesse e, portanto, corrupção, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, participação económica em negócios, e, no caso de prevaricação, ou hiperprevaricação, sendo que neste caso, sendo que para este crime,
então,
o nível superior a 2 anos.
Em vez de hiperprevaricação, é bem como de prevaricação punível.
Sim. Ou isso.
Não é?
Sim.
Bem como de... Pois.
Mesmo assim,
não pode criar confusão. Isso aí não, isso aí já é...
A ideia era, sendo que no caso, caso deste crime...
Isso aí é escrever para sargento e, apesar de tudo, nós escrevemos para generais.
Está bem.
Podemos passar
à votação,
então?
Mas está melhor, mas de qualquer forma... E prevaricação...
Não, é prevaricação punível com pena superior a 2 anos.
Não, portanto, bem como a prevaricação.
Bem como de prevaricação punível com pena superior. Porque a outra não é punível com pena superior a 2 anos.
Sim. Bem como.
Já está.
Uh,
São iguais, as do PC?
Não, não são, são diferentes. Vamos começar pela do PC, então.
Sim.
Será o PC a apresentá-la?
Foi a do PCP que entregou primeiro.
Exatamente.
Sr. Deputado Adair Filipe.
Eu creio que a proposta dela é autoexplicativa, ou seja... Já que os seus deputados se riem, eu posso explicar com ar sério. A não ser que eu também me ria durante a explicação, mas não vejo porquê. Porque, de facto, o que se trata aqui, vamos lá ver, o que se trata aqui é de alargar a competência do DSIAP relativamente à investigação de crimes que envolvam procuradores gerais adjuntos e juízes de tribunais superiores, só que os juízes de tribunais superiores, para ter feito, não são todos iguais, porque há uns que são exceptuados, precisamente, no número 2 da 113. Que são os cargos mais elevados. E, portanto, essa exceção deve-se manter, porque esse, de facto, tem um foro privilegiado que lhes é dado por artigo 165. E, portanto, visa-se aqui alargar aos procuradores gerais adjuntos, aos juízes dos tribunais superiores, com exceção daqueles que estão no número 2 do artigo 113, podemos ver quais são, que é rápido, é fácil de ver, que são precisamente o Procurador-Geral da República, o vice-procurador.
Não,
desculpa. Isto não é o número 2. Não é isso. Se forem objeto de notícia de crime, ou seja, o foro, artigo 113, se forem objeto, portanto, há um foro especial, não é? Para o Procurador-Geral da República e para o vice-procurador. E, portanto, esses dois são exceptuados. São exceptuados no DSIAP, porque têm esse foro privilegiado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Itário Filipe. Sr. Deputado...
Eu que encontro procuradores gerais...
Isto é o exemplo mais acabado do que acontece.
Como encontro procuradores gerais adjuntos...
Mas qual? Este ou o 113?
Bem, como...
Liga o microfone, Sr. Deputado Jorge.
Eu estava a dizer que a proposta dada pelo PCP é, no meu entendimento, o exemplo mais acabado do protecionismo. Porque dar um foro privilegiado a categorias de magistrados para a sua investigação e dar um foro privilegiado no sentido de ser o Departamento Central de Investigação e Ação Penal em relação a um ilícito que seja praticado onde quer que seja, independentemente da natureza do crime. Pode ser a maior das bagatelas penais. Mas se forem estes senhores magistrados, vão para o DSIAP, porque ali há, digamos, uma atenção especial para cuidar do seu processo. Não é? Ali há uma atenção especial. Portanto, os outros são sempre tratados como gente com base no princípio da igualdade e acho isso muito bem. Estes merecem esta discriminação absolutamente positiva. Agora queria sublinhar o seguinte. Dito isto que eu acabei de dizer, é preciso não nos esquecermos que há já foro especial para os magistrados. E qual é o foro especial para os magistrados? Que resultam quer do estatuto que aprovámos para os juízes, quer das leis gerais do processo penal. Quer das regras do processo penal. É de que um magistrado numa instância só pode o seu caso processual ser apreciado pela estrutura do tribunal hierarquicamente superior àquele onde ele estiver. O que quer dizer que se estivermos a falar de magistrados colocados na primeira instância, quem assume essa responsabilidade são os colocados em segunda instância, e se estiverem em segunda instância, quem assume essa responsabilidade é o Supremo, e se for no Supremo, é o plenário do Supremo. Ora, estas regras, e para isso para os magistrados do Ministério Público, para magistrados. Sim. E, portanto, estas regras já existem, mas ainda não se ficavam satisfeitas com estas. Ainda era criar isto que aqui está, que é verdadeiramente o carimbo da marca de quem se lembrou de uma coisa destas. Contra, com todas as letras.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe.
Peço desculpa, mas eu tenho a leitura exatamente oposta. Porque aqui o que se propõe é que se o investigado é um procurador-geral adjunto, que a investigação não seja feita por um Procurador da República que até pode estar numa relação de alguma dependência relativamente a ele. E, portanto, é fazer subir o nível da investigação e não descer, não proteger, pelo contrário.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, se me permite, este assunto tem alguma delicadeza. Eu, de facto, precisava de confirmar algumas das explicações que foram dadas, quer pelo Sr. Deputado Dona Filipe, perceberam-se perfeitamente, mas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, precisava de as confirmar, olhando para aquilo que a lei, em concreto, diz sobre esta questão. E, portanto, aquilo que eu sugeri era que esta votação fosse remetida para a próxima semana. Já que mais não seja para o PSD alinhavar bem o seu sentido de voto.
Sr. Deputado Jorge José Manuel Pereira.
Mas independentemente de se adiar ou não, para a minha própria orientação, queria pedir ao Sr. Deputado Jorge Lacão que, se possível, nos desse conta da sua posição relativamente à seguinte questão. Os mecanismos de juízo de foro sobre magistrados, sendo aqueles que indicou, portanto sempre de instância superior ao lugar, digamos assim, dos magistrados em causa, compreendem-se precisamente na lógica de evitar relações de poder, digamos assim, que possam inquinar a independência da função de julgar. E, portanto, a pergunta que lhe queria colocar, face àquilo que acaba de dizer o deputado António Filipe, é saber se não se deve seguir a mesma lógica em matéria de atribuições ou de responsabilidades no Ministério Público. Remetendo, portanto, para escalões superiores àquele do magistrado do Ministério Público, a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito do ponto de vista de investigação. É que eu não fiquei, de facto...
Um Procurador-Geral adjunto...
Peço desculpa, o Sr. Deputado Jorge Lacão terminou dizendo pronto, eu estou contra, façam como quiserem. Mas eu gostava de perceber qual é a sua reação a isto.
É assim, eu vou dar um exemplo. Um Procurador-Geral adjunto foi encontrado a conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à consentida, a algures numa estrada de Bragança. Isso acontece com os juízes. Não, mas eu agora estou a tentar dar uma explicação. A responder à sua pergunta?
Sim, mas...
Posso continuar? E então, não pode ser o processo dele conduzido pelo tribunal, pelo magistrado que tiver competências de investigação na área da comarca respectiva lá do sítio, portanto, num patamar do tribunal acima, onde o magistrado do Ministério Público também estiver colocado, não pode ser aí, tem que vir para o departamento central em Lisboa, que é o de CIAP, julgar aquele crime, porque tem que ser por um procurador acima dele. Isto não é tropa. Isto são cidadãos que, no exercício das suas liberdades de cidadãos, podem incorrer nas mais diversas situações da vida, como qualquer um de nós, e o facto de já haver aqui uma consideração, que é os domínios da investigação correm sempre pelos magistrados que estiverem no patamar da organização judiciária acima daquele em que esse magistrado estiver colocado, e se não for o caso, se for uma coisa de crime comum, digamos assim, o crime comum deve ser apreciado normalmente. Os senhores querem que uma coisa destas dê àquele senhor a prerrogativa de vir ser aqui investigado do CIAP. Foi uma forma retórica de falar.
Ora, desculpem lá, só, é porque eu continuo na dúvida. Vamos lá ver. Tudo isso é válido. Eu compreendo perfeitamente que a questão das bagatelas deva ser tida em conta no nosso juízo sobre isto. Percebo isso. Agora, o mesmo raciocínio se deve fazer, ou se deveria ter sido feito, em matéria de estatuto dos juízes. Não foi. E, portanto, a minha questão é exatamente esta. é só de perceber se não deve haver uma situação idêntica àquela que prevalece na magistratura judicial. É tão simples quanto isto.
Não, o TSEAP não serve para isso. O TSEAP foi pensado para outra coisa. Isto é um aproveitamento da essência do TSEAP para criar um sistema.
A questão é ser o TSEAP ou é
portanto,
ser...
eu daqui não sei.
Ok, pronto.
Sr. Deputado Sr. Anastácio.
Queria dar só um contributo para
a Sr. Deputado Sr. Anastácio.
Uma ajuda... Não é isso.
É que este é um ponto daqueles que me manifestam.
Mas queria dar uma pequena ajuda na percepção deste problema. Pegando no exemplo que o deputado Jorge... Aliás, da pergunta... No exemplo que o deputado Jorge Lacão colocou do tal procurador que é apanhado com condução com álcool em Bragança, até indo ao... E se fizermos por uma interpretação, por alguma analogia, relativamente àquilo que está previsto em relação ao julgamento no Código do Processo Penal e que claramente expressa magistrados judiciais e do Ministério Público, é expresso em relação ao Ministério Público, considerando a hierarquização da magistratura do Ministério Público, até seria natural que o próprio procurador responsável da comarca, quer dizer, do ponto de vista do procurador regional, pudesse avocar o respectivo processo, se é uma questão aqui de um procurador-geral adjunto versus um procurador. E isso estava resolvido, esse problema de hierarquia. Podia até, pode, tendo em consideração que é uma magistratura hierárquica com o poder da vocação, isso poder acontecer. Agora, nós não estamos aqui a falar disso. Estamos a tratar no âmbito de investigação, a tira dali e traz para o DCAP para Lisboa, que são coisas completamente distintas. E isto responde um pouco à questão que o Sr. Deputado Pureza acabou de pôr, porque, de facto, nos juízes, o julgamento do juiz de primeira instância é feito na relação respectiva. Portanto, aqui, em matérias de investigação, se pudesse, se a questão é... Mesmo que seja uma bagatela. Exatamente. Mesmo que seja uma bagatela. Exatamente. E aqui é a mesma coisa. Não, é. É. Julgar não é necessariamente o mesmo que investigar. Não é necessariamente o mesmo.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Carlos Peixoto pediram a palavra. Façam
o
favor.
É só para dizer que o exemplo que o Sr. Deputado Jorge Lacão deu milita contra ele. Porque um procurador-geral adjunto não é uma pessoa qualquer na hierarquia do Ministério Público. Tem já um posto elevado na carreira do Ministério Público. Um procurador-geral adjunto pode ser, inclusive, o diretor de um departamento central. Olha, pode ser o tal diretor do departamento de informática, tecnologias, ou pode ser diretor do NAT, pode ser isso tudo. E comete o tal condução sob efeito do álcool em Bragança. Achamos que o procurador da República, que está colocado em Bragança, que será, provavelmente, um jovem procurador da República, é a figura mais adequada para proceder à investigação desse crime cometido por alguém que está muito acima dele na hierarquia do Ministério Público. Não me parece. Não me parece. Não me parece que ele tenha plena liberdade para investigar um crime de alguém que está na hierarquia a que ele pertence, num posto hierárquico muito superior. E, portanto, quero parecer que não se lhe deve atribuir esse ónus, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado Dário Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Oh, Sr. Presidente, eu aprecio muito as intervenções de todos, acho que todos temos alguma razão naquilo que dizemos, mas eu acho que a todos escapou uma norma que está no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público que resolve completamente esta questão, e que é exatamente o artigo 113. O artigo 113 diz claramente que qualquer exercício da ação penal por infração penal relativamente a magistrado do Ministério Público é resolvido e é julgado pelo magistrado de categoria imediatamente superior àquele em que o magistrado se encontra. Portanto, se esta norma está aqui, ela resolve tudo e, portanto, de facto, ao deputado António Filipe, isto vai um bocadinho de encontro àquilo que diz e até à norma que aqui coloca, mas é redundante, porque se está no 113 já não precisa de estar aqui, até porque não tem que ser o DCAP, não tem que ser o DCAP a resolver isto, tem que ser o tribunal imediatamente superior, pode ser o DCAP ou não. Portanto, acho que está resolvido.
Não.
Os atos de inquérito e instrução é o tribunal competente, é o magistrado do Ministério Público, não é do Estado Judicial.
Faz a favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É para reiterar exatamente tudo o que disse, embora com alguma veemência, porque estas questões da... As questões da igualdade dizem muito, de facto. Quer dizer, um deputado é um titular de um órgão de soberania. É um titular de um órgão de soberania. Mas eu falo por mim, está bem, Sr. Deputado? Não se importa, que eu falo por mim. Ok, obrigado. Não, o senhor é que pareceu ficar suscetível para eu dizer que os princípios de igualdade me dizem muito. Bom, eu repito, os problemas da igualdade dizem muito. E é extraordinário que em relação a um deputado que é titular de um órgão de soberania, as regras em relação a eles sejam completamente as regras aplicáveis a qualquer cidadão comum. Que já haja, como eu comecei por dizer, e o Sr. Deputado Carlos Peixoto foi buscar o artigo em concreto, um foro com regras especiais para os magistrados. E que ainda, para além disso, não ficassem satisfeitos e quisessem ter, para além desse foro com regras especiais, um foro especial concentrado para todo o qualquer tipo de infração que viesse a haver. Eu quero recordar-vos o seguinte. Nós decidimos alterar para o juiz, e suponho que vamos alterar exatamente nos mesmos termos para os magistrados do Ministério Público, as regras da responsabilidade penal. E, portanto, deixou de ser submetido ao pressuposto da autorização prévia para a abertura de processo matérias que tenham a ver com crimes comuns. Que tenham a ver com crimes comuns. Sendo que as medidas de coação, essas depois, até à moldura de 5 anos, têm ainda uma salvaguarda qualificada. Mas o que quer dizer que alargámos de uma maneira adequada as regras da responsabilidade criminal dos magistrados judiciais e penso que o vamos fazer aqui dos mesmos termos. Portanto, um processo pode, na verdade, ser aberto a um magistrado por uma infração de natureza penal em qualquer ponto do território que depois tem que ser aplicadas as regras do foro especial, mas não as regras do foro concentrado. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Sr. Deputado António Filipe.
Deixa-me só a atenção para o seguinte. Nós estávamos a discutir o problema dos procuradores gerais adjuntos. O que diz este artigo 113 é que os procuradores gerais adjuntos, se não estiverem colocados à primeira instância, são sempre julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, é um foro concentradíssimo. E, portanto, eles são julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, mas a competência da investigação é o Procurador da República de Bragança. Isto tem lógica? Acho que tem pouca. Mas, enfim...
Muito obrigado. Votamos já? Sete. Sr. Deputado Carlos Peixoto? Muito bem. Então, vamos votar a proposta de alteração do PCP ao número 2 do artigo 58. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está... rejeitada, com o voto favorável do PCP, o voto contra do PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Passamos então à proposta de alteração do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, na sua sistemática, também se reporta ao número 2, mas é matéria completamente diferente. O número 2 confere competência ao TCAP para dirigir o inquérito e exercer a ação penal relativamente aos crimes indicados no número 1, em casos de especial relevância decorrente da manifesta gravidade e da especial complexidade do crime. Estes conceitos são conceitos de natureza processual. E para que não fiquem dúvidas de qual é o âmbito interpretativo dos conceitos de natureza processual, o que nós estamos aqui a propor é exatamente a densificação processual tal como ela existe hoje no Código de Processo Penal. E, portanto, hoje no Código de Processo Penal, crimes de gravidade ou de especial complexidade são os devidos ao número de arguídos, de ofendidos, ou ao seu caráter altamente organizado ou às especiais dificuldades da investigação. Portanto, estas palavras são ipsis verbis, as de densificação destes conceitos existentes no Código de Processo Penal. Se for necessário, citarei os artigos do Código de Processo Penal onde eles vêm. Se não for necessário, eu não vos amassarei com isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Portanto, estamos em condições de votar. Portanto, vamos votar. Vamos votar a proposta de alteração do PS para o número 2 do artigo 58. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao número 3. É igual à proposta de lei? Sim, aparentemente.
É, não tem alterações, é o número 4.
Então, passamos ao número 4.
Número 4, posso apresentar, Sr. Presidente?
Faça favor, Sr. Deputado.
Como se vê, no número 4 do Governo, diz que compete ao TCAP realizar as ações. Nós achamos que é mais do que realizar, porque há competências do Ministério Público, para além de realizar, que supõe aquelas que são dirigidas diretamente por ele, ele tem a competência de promover a realização. Portanto, há muitas matérias no domínio da prevenção que são determinadas pelo Ministério Público aos órgãos, aos OPCs, aos órgãos de polícia criminal. Por exemplo, em concreto, o TCAP pode promover à Polícia Judiciária a realização de ações de prevenção criminal. Não tem, portanto, que ser só as realizadas por eu propriamente dito. Portanto, esta proposta que estamos a fazer é uma resposta, é uma proposta, a nosso ver, clarificadora e ampliativa das atribuições do TCAP.
partidos também não.
Senhor Presidente, nós tentámos aqui estabelecer, digamos, o princípio e cumprir o princípio do paralelismo com o Conselho de Magistratura, que comete ao Conselho Superior digamos, a fixação e a definição do quadro de juízes, que é exatamente a mesma coisa relativamente aos procuradores, que entendemos que não deve, digamos, pertencer a nenhum membro do Governo que o deva fixar em portaria, mas sim ao Conselho Superior do Ministério Público, que sim, o deve fixar e depois deve ficar publicado em Diário da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Quer dizer, o problema aqui é um problema de a coerência na definição de meios. Para que haja o quadro de que aqui se refere na proposta do Governo, é preciso que haja cabimento financeiro para, digamos, o âmbito do quadro que for aprovado. Já vimos que isso depende, portanto, de uma disponibilidade que há de resultar de uma inevitável negociação entre quem pode reforçar, mesmo num quadro de autonomia administrativa e financeira, na dotação orçamental, as verbas para que esse quadro depois seja execuível. E, por isso, a proposta do Governo mantém uma coisa que é tradicional, que estes quadros são aprovados por portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça. Mas na proposta do Governo dizia-se ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. Ouvido era apenas ouvido. Nós, pela nossa parte, estamos agora a propor que se diga sob proposta do Conselho. Quer dizer que, na prática, o impulso decisivo para a definição deste quadro passaria, na verdade, a ser do Conselho Superior do Ministério Público, porque o Governo acabaria por, digamos, estabelecer a portaria, não ouvindo apenas o Conselho, mas tendo que estar subordinado a uma proposta que o Conselho passaria a ter a prerrogativa de apresentar. E, portanto, isto reforça as atribuições do Conselho e é nesse sentido que nós apresentamos este nosso número 1, que é mais prudente, a nosso ver, do que a solução apresentada pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, temos a proposta do PSD. Sr. Deputado.
Se me permite, eu não tinha, de facto, visto esta proposta de alteração do Partido Socialista ao 60 número 1, que veio já em, digamos, em segundas núpcias, e de facto esta proposta cumpre as preocupações e os objetivos que nós queríamos assegurar com a nossa proposta. Portanto,
bem, então,
não nos importamos de votar favoravelmente a do PS e retiramos a nossa.
Vou então colocar à votação, relativamente ao número 1 do artigo 60, vamos voltar a votar a proposta de alteração do PS. Quem vota contra, quem se abstém, falta-nos o CDS, está aprovado com os votos favoráveis de todos os presentes e verificaremos depois qual é o sentido de voto do CDS. Passamos ao número 3. O número 3 é igual. É igual à proposta do Governo, certo? Não? Ouvido o diretor. A proposta do PS. Não está assinalado, mas retira o ouvido o diretor.
Sr. Presidente, esta nossa proposta não tem razão de ser, nós retiramos-la. No número 3.
Muito bem, então está retirada a proposta de alteração do número 3 e temos a proposta de alteração do número 5. A disponibilidade para o exercício das funções previstas nos números anteriores depende da competente autorização da tutela ouvido do organismo em causa. Sr. Deputado Jorge Lacão.
O que nós pretendemos com este novo número 5 é uma coisa que nos parece, digamos, elementar relativamente ao normal funcionamento das regras na administração pública. Está aqui criada uma porta aberta ao TCAP para não poder exercer funções. Queria explicar isto. Está aqui aberta uma porta aberta ao TCAP no número 3. Para nele poder exercer funções, estou a ler, consultores técnicos e elementos dos órgãos de polícia criminal designados pela Procuradoria-Geral da República, ouvido o diretor em número constante do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República. Consultores técnicos e elementos de órgãos de polícia criminal. Portanto, esta possibilidade de exercer estas funções passam a ser exercidas em regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos renovável. Mas o problema que se põe é que, em todo o caso, o organismo em relação ao qual esta requisição seja feita tem os seus próprios responsáveis. E, portanto, não se vai buscar a um organismo um responsável ou elementos do quadro desse organismo sem que o diretor desse organismo se possa pronunciar nos termos correspondentes em relação, digamos, às mobilidades que existem na administração. Portanto, quer dizer, não há aqui uma faculdade que é inteiramente compreensível de o TCAP se poder reforçar de quadros para os seus processos de investigação, com outros elementos policiais, mas há, no entanto, a necessidade de que essa dispensa desses elementos, por via depois do número 4, que é a das comissões de serviço, seja feita com esta solução que nós temos, que é a da autorização da tutela respectiva ouvido ao organismo em causa, sob pena de não haver regras de hierarquia a funcionar normalmente na estrutura administrativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pergunto se estamos em condições de...
Porquê é que se retirou aqui a referência à audição do diretor?
Não retirou porque eu retirei essa norma. Essa norma eu não consegui perceber porque é que ela está cá. Foi eliminada, eu retirei-a. Exato.
Sim, eu compreendo, mas eu creio que este é um daqueles artigos, porque todos compreendemos que qualquer serviço público resiste que os melhores saiam. Isto é um potencial, é uma disposição que vai levar a potenciais conflitos entre designadamente os departamentos de Estado que têm técnicos qualificados e que são disputados pelo TCAP. Estou a pensar das finanças, estou a pensar na autoridade tributária, polícia judiciária. Evidentemente que o TCAP querá ter os melhores e os respectivos diretores não querem deixar sair os melhores. E este número 5, de certa forma, declara aberta a guerra, ou seja, ao estabelecer que a tutela pode vetar. Embora eu perceba, eu sou sensível ao problema, mas eu acho que isto vai fazer com que os melhores não possam hipotecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos então votar.
Sr. Presidente, deixe-me só fazer uma observação. O que é completamente insustentável, no meu entendimento, na administração pública,
é que haja um organismo da administração pública que possa tomar a decisão de ir colecionar quadros técnicos a um outro serviço de forma imperial. E o outro serviço, de repente, deixa de ter as prerrogativas normais da hierarquia de qualquer organismo no âmbito da administração pública. Isto é insustentável. De resto, chama a atenção que nós construímos a norma no sentido de que a autorização é da tutela, ouvido o organismo em causa. O que quer dizer que a tutela, e portanto estamos a falar da política, do responsável político, é que tem que exercer a responsabilidade de, se tiver um parecer negativo do organismo interno, dizer o organismo não pode. Mas a responsabilidade é sempre, digamos, de um plano da tutela política para que não haja aqui também essa reação meramente conservadora do organismo a dizer daqui não sai ninguém, daqui não se tira ninguém, e isso ficar fechado. Não, o responsável político tem que fazer a ponderação dos interesses em causa e ter aqui a arbitragem adequada, e esse o sentido da nossa proposta.
Bem, obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos então em condições de votar o número 5 da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do PSD, CDS, PCP. O Bloco de Esquerda, como é que votou, Sr.? A favor. Muito obrigado. Vamos então em frente. Página 102, artigo 62, proposta de alteração do PSD para o número 1.
Esta também é daquelas que está aí depois no artigo 164 lá à frente. Portanto, podíamos prescindir aqui.
Sim.
Vamos a 62 porque está repetida, replicada mais à frente.
E vamos então passar ao 64.
Exato.
Página 105.
É tal e qual é a que acabamos de votar há bocadinho?
Muito bem. Exato. Portanto, passamos então. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD, CDS e PCP. O voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos. Agora para o artigo 66, temos também propostas de alteração do PS para as alíneas E e F do artigo 66. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, trata-se aqui das funções das Procuradorias Gerais Regionais e são normas de mera articulação com as que já votámos lá atrás, relativamente às atribuições gerais do Ministério Público, depois da Procuradoria, depois do Procurador. E, portanto, a diferença é a seguinte: coordenar a atividade dos órgãos de polícia criminal entre si, nos termos da lei. Está certo. Está certo? Reportando-me à coerência do que já foi votado antes.
Certo.
E na linha F, é que não é nos termos da lei, mas nos termos do presente estatuto.
Nos termos do presente estatuto. Srs. Deputados, estamos em condições de votar, então, as alterações ao artigo 66, a linha E e F, com a correção do presente estatuto em vez dos termos da lei, agora ditada pelo deputado Jorge Lacão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos ao artigo 67 e temos a proposta de alteração do PSD.
Artigo 172.
Passamos adiante, então. 67. Passamos ao artigo 68. Para o artigo 68 temos propostas de alteração do PC, do PSD e do PS. Começamos pelo PCP. Sr. Deputado António Filipe.
Nós votaremos favoravelmente estas propostas.
Isso ajudar à dinâmica da coisa.
Esta linha E.
A linha E?
E a linha H a seguir também, já agora, se é essa a questão.
Podemos votar em conjunto? Podemos votar em conjunto? Vamos então votar as propostas de alteração do PSCP e do PSD. Em conjunto, linhas E, I e H. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E temos agora a linha J, que é objeto de uma proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Reproduz-se aqui para o Procurador-Geral Regional as atribuições que foram estabelecidas para o Procurador-Geral da República para que elas sejam compatíveis no plano regional também. Portanto, esta é a razão de ser destas duas alíneas, que já não tem novidade. É para haver compatibilidade entre os vários degraus.
Certo. A linha J.
E a K também.
J e K?
Sim.
Certo. Vamos então votar as propostas de alteração do PS para a linha J e K. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O PSD tem uma proposta de alteração para o número 2. Sim.
Senhor Presidente, o que se prevê na proposta de lei, é que o Procurador-Geral Regional, falo da linha G, pode atribuir por despacho fundamentado processos concretos a outro magistrado que não o seu titular. Pois fala-se aí de razões ponderosas. Nesta norma, e não parecendo que isso acontece, reside um poder enorme do Procurador-Geral Regional, que se for enviesado pode ser utilizado para desvirtuar qualquer investigação. Nós entendemos que esta norma, em princípio e assim vista à vista desarmada, cumpre a lógica desta estrutura orgânica e hierarquizada do Ministério Público. Mas esta necessidade de fundamentação não garante, quanto a nós, o desvirtuamento. Porque na prática, o que é que vai acontecer? Encontram-se sempre bons fundamentos, ou fundamentos suficientes, para a mudança de mãos de processos concretos. E isto é muito preocupante.
Por isso é que, não querendo nós inviabilizar a mudança de mãos do processo, devemos ouvir o magistrado titular do processo para que ele diga de sua justiça. Ele tem que dizer algo sobre aquilo. Porque se não for assim, se ele não se pronunciar, digamos, de forma escrita, pela razão pela qual o magistrado, o procurador-geral distrital, lhe quer retirar o processo para entregar a outro, há aqui uma arca empoeirada que não deve manter-se. Por isso é que nós entendemos que deve ser ouvido o titular do processo, que se contrariar a fundamentação expressa do Procurador-Geral Distrital, havendo aqui, digamos, duas teses contraditórias, então, nessa última instância, deve haver uma pronúncia do Conselho Superior do Ministério Público para que se concretize ou não essa mudança de mãos. No fundo, o que se pretende é que não haja atribuição arbitrária ou mudança, transferência de processos de forma arbitrária e discricionária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Esta matéria é muito importante, como todas as outras, certamente, mas esta tem aqui um especial melindre. Nós estamos disponíveis para acompanhar a proposta do PSD no seu primeiro segmento, ou seja, aquele que diz que a medida a que se refere à linha guia do número anterior é precedida de audição do magistrado titular do processo. Mas temos que ficar por aqui. E temos que ficar por aqui porque o segmento seguinte da proposta do PSD é de que, em caso de haver contrariedade entre esta posição do magistrado e a do seu superior hierárquico, a questão ser dirimida no Conselho Superior do Ministério Público. Ora, seria a primeira vez que se levaria para o Conselho Superior do Ministério Público decisões sobre critérios de distribuição de processos criminais. O Conselho Superior do Ministério Público não tem atribuição de maneira nenhuma, tem que voltar a sublinhar, de maneira nenhuma, para a ingerir no domínio dos processos criminais. Porque tal a linha G, que o Sr. Deputado Carlos Peixoto leu e bem, diz que é matérias que estão em causa para ponderar, são razões ponderosas de especialização, complexidade processual ou repercussão social que o justifiquem. O que quer dizer que o Conselho Superior do Ministério Público tinha que tomar conhecimento da natureza desses processos, do grau de especialização que continha, do grau de complexidade das matérias sobre investigação e fazer juízes de valor sobre a repercussão social das matérias também sobre investigação. Isto é desvirtuar de uma maneira não sustentável aquilo que são as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, que são atribuições relativamente à colocação dos quadros do Ministério Público e à matéria disciplinar. É isso a área de competência do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, esta invasão do Conselho Superior do Ministério Público em matéria de critério de distribuição de processos é algo que comprometeria drasticamente a distribuição de funções institucionais entre a hierarquia do Ministério Público e o outro órgão que tem funções completamente diferentes destas. Portanto, isto para dizer de uma maneira muito preocupada, que compreendemos que haja uma solução em que a decisão não seja tomada sem se ouvir o magistrado, mas é por aí que se deve ficar e, de maneira nenhuma, abrir um contencioso no Conselho para uma área de competência no domínio da investigação criminal em que o Conselho não tem a mínima das competências.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Adolfo Filipe.
É que eu acho que esta linha G é, de facto, perigosa, porque esta linha G permite que o Procurador-Geral Regional retire o processo ao magistrado titular do processo designadamente porque há uma grande repercussão social dada à personagem envolvida, por exemplo, ou porque é um processo muito mediático e que tem grande repercussão social. E, portanto, isto permite, de facto, na prática, uma escolha de magistrados em função de critérios discricionários, não é? E, portanto, aqui tem que se estabelecer um travão a isto. Eu sou sensível, porventura, à solução de uma espécie de recurso que aqui está para o Conselho Superior, possa não ser o mais adequado, mas encontrar um mecanismo, designadamente, de concordância do titular já não me parecia mal, porque de facto eu acho que esta disposição assim é muito perigosa, porque o ouvido, quer dizer, ele às tantas discorda completamente, mas enfim, tem que se conformar. Acho que valia a pena ponderar um travão a esta linha G. Desigualmente podia passar pela concordância do titular. Ou seja, concordância do titular do processo, ele pode reconhecer que não tem condições, que não tem experiência, enfim, agora, retirar-lhe assim, porque há muita repercussão social, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Licão, tem alguma coisa a acrescentar? Tá.
Sr. Presidente, eu ouvi atentamente o Sr. Deputado Jorge Lacão, naturalmente que esta proposta foi feita com outras que também integravam o nosso pacote, nomeadamente uma que acrescentava competências ao Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente que depois caíram, penso que era a linha K do artigo 23 ou só, coisa que eu valho. E, portanto, não tendo essas competências, percebo perfeitamente a objeção do Sr. Deputado Jorge Lacão. Mas acho que a intervenção do Sr. Deputado António Filipe foi muito assertiva e também dá aqui um contributo muito positivo para que possamos todos, em convergência, encontrar uma solução que, não atribuindo competências a órgãos que não a têm, digamos, no fundo, como um tribunal de recurso, mas também que não deixe, digamos, este poder discricionário e arbitrário no âmbito do Procurador-Geral Distrital. E, por isso, aquilo que eu sugeria era que pudéssemos repensar aqui numa solução equilibrada para isto, não sei exatamente qual, e possamos refletir sobre isto durante uma semana, talvez para podermos melhorar a redação proposta pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Não temos nada aqui, a norma fica adiada. Eu ia avançar uma coisa, já agora avanço para efeitos de reflexão. Quer dizer, se houver aqui a possibilidade de levarmos mais longe uma possibilidade de recurso, teria que ser sempre pela via hierárquica correspondente até ao Procurador-Geral. Portanto, por aí, o princípio da hierarquia não fica violado. Se quiser adotar já isso, nós, pela nossa parte, isso... Se quiser manter adiamento, mantemos adiamento. Mas é a hierarquia, de facto.
Querem pensar...
Fica aqui, fica adiado. Nós, se quiser votar a primeiro segmento já e desistir do segundo...
A proposta do Sr. Deputado, eu compreendo, mas de uma maneira é romântica. É romântica que nós não estamos à espera que o Procurador... Romântica no bom sentido.
No bom sentido. Então, mais uma semana de reflexão sobre o artigo 68, o que nos permite passar ao artigo 69. Temos propostas do PCP e do PSD. Sim, portanto, estamos na página 120 do quadro cooperativo. Portanto, artigo 69. Sr. Deputado António Filipe. Como? Sim. Portanto, as propostas são...
Nós temos as maiores dúvidas sobre a boa fundamentação técnica disto, mas como temos muitas dúvidas e não somos capazes de nos decidir, abstemos. Ó, Sr. Deputado António Filipe, posso, Sr. Presidente, posso?
Estamos a falar de qual?
Do número 3 agora.
Não, mas já agora, do número 1. Hã? Sr. Presidente, da nossa alteração do número... daquilo que estávamos há pouco a falar, portanto, do número 1.
Sr. Presidente, nada melhor do que ler neste aspecto o parecer do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O que eles dizem é o seguinte: existem algumas centenas de procuradores que exercem funções junto dos juízos e é por essa razão necessário recorrer-se com frequência aos magistrados do quadro complementar para colmatar as falhas existentes. Daí a razão porque se deve colocar a expressão juízos, porque eles estão lá colocados e esta norma não prevê a colocação desses magistrados no juízo, mas apenas nas procuradorias. É isso que diz aqui.
Perguntar ao PCP, é do PCP, não é?
É?
É. Tem aqui um inciso a dizer o domicílio autorizado, mas na proposta do Governo também está o domicílio autorizado.
A proposta do Governo
está
é?
Está.
Isto é igual à proposta do Governo.
Não há aqui inovação nenhuma. Portanto, desiste da proposta, certo?
Ultrapassando
do PSD.
Não é igual.
Há PCP e PSD. Ó, Sr. Presidente, esta faculdade de delegação para um acervo cada vez maior de atividade no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, o qual se traduz, aliás, num incremento das reuniões que o Conselho vem tendo, não permitir que, uma vez aprovado o regulamento dos quadros competentes, haja aqui alguma faculdade de delegar modalidades de gestão, não é de deliberação de coisas nenhumas inovadoras, não percebemos. E, portanto, somos desfavoráveis a eliminar esta faculdade de delegação que aqui está prevista.
Não sei, também não está dito.
Isto também deve vir do sindicato, de certeza.
Não. Sr. Presidente, se me permite, a razão de ser da nossa proposta, que é igual à do PCP, resulta de dois fatores. Em primeiro lugar, não se diz, nem nós encontramos justificação, para quem é que delega o Conselho Superior do Ministério Público esta gestão, digamos, dos quadros complementares. Não conseguimos perceber. Segunda questão, a delegação, esta faculdade de delegação, não existe no Conselho Superior de Magistratura. Portanto, o princípio do paralelismo aqui está posto completamente à parte. Em terceiro lugar, o que tem acontecido é que esta faculdade de delegação, segundo o Conselho, esta faculdade de delegação esvazia por completo a gestão do Conselho Superior do Ministério Público relativamente aos quadros complementares. Verdadeiramente não têm esse poder e, portanto, eles entendem que isto não faz o menor sentido porque é competência própria, quer dizer, e que não é propriamente, sendo delegável, não o deverá ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos votar. A proposta de alteração número 5 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto favorável do PSD e do PCP, a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda e o voto contra do PS. Vamos passar... Bom, portanto, o artigo 69 está concluído. Muito bem. Então, ficamos no artigo 71.
Podíamos, talvez,
alguma proposta de metodologias, deputado Jorge?
Não, era se podíamos votar já o 71, porque o espírito desta proposta de PCP é igual ao de há bocadinho, relativamente ao foro privativo que acabámos por votar, não é? Esta é, em tudo, inspirada na mesma lógica. E, portanto, como essa discussão já foi feita há bocadinho, pergunto se podíamos passar à votação desta linha C do artigo 71 proposto pela PCP.
A proposta do PCP, deputado António Filipe. Deputado António Filipe. Não?
Não me oponho.
Não se opõe. Portanto, se ninguém se opõe, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com o voto contra do PS, a abstenção de PSD, CDS e Bloco e o voto favorável do PCP. Portanto, passamos para o artigo 75, ou fica para, retoma-se no artigo 75, a apreciação na especialidade.
Sr. Presidente, pode anunciar as reuniões da próxima semana, porque há aqui dúvidas.